Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Desempolcast, o seu podcast de intercâmbio esportivo aqui no YouTube e também nas plataformas mais conhecidas de podcast, Spotify, Apple, onde você preferir escutar. Hoje eu estou aqui com o João Garcia, o João que é uma das pessoas que mais tem história que eu conheço nos Estados Unidos, no meio do futebol universitário, semi-profissional. Vão ouvir muito falar dele no profissional ainda, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. João Garcia, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao Desempolcast. Fala um pouquinho quem que você é, o que que as pessoas podem esperar desse podcast de hoje e o que que você vai passar para eles de conhecimento que vai ajudar e muito a esses que têm o objetivo de jogar futebol fora do país.
Fala, Ale, prazer estar aqui. Eu, que nem ele, sou um sonhador, né? Eu acho que começou assim e continua até hoje, não parou, e que eles vão ver todos esses meninos que estão tentando, meninas, jogar futebol nos Estados Unidos, é algo que possa, né, continuar, se é isso mesmo que eles querem, é continuar dentro do futebol. Eu comecei assim, eu queria trabalhar no futebol e vim para os Estados Unidos para estudar e jogar numa universidade em Miami. Aí no meu segundo ou terceiro ano eu percebi que a minha habilidade, eu acho, de lidar com pessoas e a minha paixão de assistir e analisar o jogo em si, eu percebi que eu podia ir mais longe no futebol como treinador do que como jogador, né? Então eu já decidi começar a me dedicar nessa área, a treinar equipes de crianças, né, fazer o summer camp nos Estados Unidos, que é muito famoso aqui no verão. Muitos jogadores de futebol conseguem, né, empregos no verão dando aula para crianças. E eu comecei nessa carreira aí de treinador de futebol. Saí já da Bear University no meu último ano e entrei como auxiliar técnico. Auxiliar aqui, que eles chamam de Volunteer Assistant Coach, que é um auxiliar não remunerado, que você está trabalhando pela experiência mesmo, né, um tipo de estágio, vamos dizer. E aí fiquei um ano na Bear University como estagiário, ajudando, aprendendo bastante, e logo em seguida eu fui chamado para ser treinador principal no segundo ano com uma faculdade de Junior College no meio do nada, cara, na Georgia, Southwest Georgia. Fiquei um ano treinador principal, uma universidade que não tinha estrutura nenhuma, tinha um campo, né, tinha um vestiário, mas fora disso eu era encarregado a fazer tudo, eu cortava grama, eu pintava campo, lavava uniforme, tudo que você pode imaginar, troquei a luz do placar eletrônico, enfim, eu realmente aprendi muito ali na Andrew College. E depois de um ano eu saí e consegui voltar para Miami, onde eu passei muitos tempos na Bear University como jogador e depois aquele ano como treinador, para um projeto novo, um projeto da quarta divisão aqui dos Estados Unidos, que é a quarta divisão aqui, é como se fosse uma divisão de base para dar visibilidade para os atletas a poderem jogar o futebol profissional, né? Que aqui tem...
costumo chamar de semiprofissional, né? É quase lá, mas...
Exatamente, eles chamam de um semiprofissional, onde atletas universitários podem, né, jogar, quando não estão em temporada pelas suas universidades, podem jogar nessas competições que é equivalente a uma quarta divisão. Aí tem a USL, League 2, tem a NPSL, tem a UPSL, ou seja, é muita opção, né? E começou esse trabalho novo lá em Miami, eles me chamaram para ser treinador do time, um time muito bom, com jogadores que já tinham passagens pelo profissional, tinha um atacante da MLS no nosso time, veterano, colombiano, que foi artilheiro da MLS, eu agora era treinador dele, eu tinha 25 anos.
Qual que era o nome dele? Foi mais curioso botar no Google e ver quem que é.
Diego Serna. Ele era um volante, e o Ivo Vortman foi o treinador dele no Miami Fusion, na MLS, e botou ele de atacante. E o cara começou a fazer gol e virou um dos maiores atacantes da MLS na época.
Gosta de chegar e fazer gol, pega gosto, pega o jeito, vai dentro, não tem jeito, não tem o que fazer.
Exatamente. Aí tinha o Rodrigo Alvim também, que foi ex-lateral esquerdo, jogou no Flamengo, jogou no campeão alemão pelo Wolfsburg. Ou seja, eu tinha um time onde eu aprendi bastante com esses caras, né? Que eles me ensinaram muito. Foi o meu primeiro trabalho como treinador principal num time de nível. É, antes era o Junior College, né, na universidade.
E aí, uma coisa só, desculpa te interromper, mas esse é agora o Rodrigo Alvim. É, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, você assistia a ele antigamente jogar pelo Flamengo, né? Você postou até uma foto uns tempos desse, e você é flamenguista. Depois eu até queria que você contasse um pouquinho a história. Você estava na final da Libertadores, né? E aí você teve a oportunidade depois de treinar o jogador que você assistia em campo. E era completamente fã do time, né? Obviamente também estava ali torcendo por ele. Como é que foi isso aí? Como que foi essa sensação, né?
É, então, começo aí de um sonho, né? De eu comecei a perceber, o que eu sonhava pode ser realidade, sabe? Eu posso conquistar um espaço aí entre, né, os grandes, vamos dizer, do futebol, essa primeira divisão, segunda divisão. Eu ia no Maracanã sempre, não só nos jogos do Flamengo, tá? Eu ia nos jogos do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, eu gostava muito de assistir. Eu torcia, né, na raça rubro-negra pelo Flamengo, e eu tive essa experiência de torcedor de organizada muito forte. Isso foi uma das coisas que fez com que eu quisesse ser treinador de futebol. E para assistir um cara, né, jogando do Maracanã e depois ser o treinador dele, realmente é uma coisa que eu não imaginava. O Gabriel Gubella, eu vinha treinar o Gabriel também, que foi lateral do Fluminense, e eu estava em todos os jogos do Fluminense na Libertadores aquele ano que eles chegaram na final. Eu só não fui para a final e, pô, tive a oportunidade de ser treinador dele também no Miami-Dade, né? Depois, nos anos seguintes, o Emerson, capitão da seleção brasileira, tive a oportunidade de ser treinador dele. Acho que sabe, inimaginável, inacreditável. Foi muito legal essa experiência. Realmente, o próprio Diego Serna, eu morei 5 anos em Miami antes de voltar para o Brasil, com 18 anos, dos 13 até os 18 eu morei em Miami. E o Diego Serna jogava pelo Miami Fusion, ou seja, é um cara que eu assisti como moleque e acabei sendo treinador dele. É muito legal, e para quem gosta e quer ficar dentro do futebol, existem vários departamentos, aspectos que você possa se tornar um profissional dentro do esporte, né? Fazendo vídeo, editando vídeo, tirando foto, fisioterapia, psicologia, marketing, e você está dentro do ambiente e você acaba, né, conhecendo e o espaço com essas pessoas que um dia você sonhava em poder trabalhar, né, nesse nível com essas pessoas. Então, foi realmente umas experiências muito maneiras com esses caras.
Exatamente, exatamente. E aí, João, eu queria até fazer um gancho, né, que muitas vezes a pessoa acha que está distante isso aí. E eu tive a oportunidade, né, quando você não estava mais sendo treinador principal do Miami-Dade, mas eu tive a oportunidade de treinar por 1 ou 2 semanas lá com o pessoal, chegar a treinar com o Emerson, e eu lembro que eu ficava, tipo, eu estava do lado do cara no treino e eu perdia mais tempo babando ele do que realmente jogando. Eu nunca vou esquecer a facilidade com que ele fez aquilo. O nível já era muito alto, o nível de jogo lá já era absurdamente alto para os padrões universitários, o padrão da região. Teve uma bola que o zagueiro mandou, ele estava jogando ali com camisa 10, mais ofensivo, ele só fez abrir o peito, dominou a bola no peito, o zagueiro veio, tipo, babando, achando que ia pegar no domínio dele, ele chapelou o zagueiro sem deixar a bola cair, já meteu no gol, Daniel fez uma puta na defesa, inclusive, na hora, mas eu vendo aquilo na minha frente, era inacreditável, só que ao mesmo tempo, na minha cabeça passava, cara, é muito próximo, isso aqui é uma oportunidade muito próxima, se você souber onde está pisando, né?
É muito próximo, Ale. E tu, as coisas são, né? O problema é que muita gente acaba desistindo e não dando a atenção necessária para chegar, né, nesse objetivo, sacrificar mesmo e se dedicar não só nas atitudes, mas nos pensamentos. Se as pessoas fizerem isso, elas chegam, sabe? Elas chegam. E não são muitas que conseguem passar pelas dificuldades, pelas derrotas, né, os ensinamentos para chegar, e é realmente é muito próximo.
Perfeitamente. E aí você, nessa experiência de treinar o Miami-Dade, você foi começando a criar os seus próprios projetos, né, tipo, já se envolver de outras maneiras. Não estou lembrado agora em quais detalhes você entrou, mas você já citou a Junior College, né? Andrew College, teve a questão da FNU, do Miami-Dade, e aí veio o seu projeto, o primeiro projeto próprio da Ginga, né? Dá um contexto para o pessoal, o que você estava fazendo na época, se era assistente técnico, era treinador de que lugar, o que você vinha fazendo e por que você começou um projeto próprio com a ideia de montar um time e desenvolver os talentos para que mais pessoas tivessem a oportunidade de ter uma experiência a um nível tão bom de futebol.
Vamos dizer que foi mais o momento, né? Não foi nenhuma coisa planejada, eu acho. Foi sentir que aquele momento era aquilo que tinha que acontecer. Depois que eu saí da Andrew College, lá do Junior College, vim para o Miami-Dade, eu recebi uma proposta para ser o treinador da Florida National University, a FNU. Eu aceitei, né, treinador principal de um nível já mais alto do universitário, eu já tinha sido do Junior College, agora era uma universidade que estava entrando na NAIA, na NAIA. E eu fiquei lá quase 2 anos, quando eu recebi a proposta de voltar para Barry para ser treinador auxiliar. Aí eu estava numa, né, numa situação na minha carreira em que eu era treinador principal, eu tinha um time muito bom que eu montei, ou seja, a Florida National não tinha futebol, né? Eu comecei o programa de futebol lá, montei um time com muitos brasileiros, eles acabaram ganhando 2 títulos nacionais. Eu tenho um desses jogadores aqui na Ginga agora, né? Um desses jogadores que estavam no primeiro ano da Florida National, é o meu jogador aqui na Ginga Atlanta. Né, mas aí do outro lado da mesa eu tinha uma oferta de uma NCAA, e você sabe, né, o mais alto nível que você está, é mais fácil você continuar subindo, e nesse momento eu achei, poxa, uma visibilidade maior, a NCAA reconhecida, né, nos Estados Unidos por ser a melhor liga universitária, eu vou ter que aceitar uma redução salarial e uma redução de cargo, né, que eu era treinador principal, como você falou, eu tinha minhas próprias ideias, os meus conceitos, e eu ia voltar agora para ser treinador auxiliar de uma universidade de um nível maior. E eu acabei aceitando, porque eu achei que, ao longo prazo, era mais interessante eu ter essa visibilidade de estar como treinador da NCAA. E aí eu saí da FNU, voltei para a Barry University como auxiliar técnico. E aí o que acontecia? Eu tinha trabalhado no Miami-Dade todos esses anos, né? Eu fui treinador no primeiro ano principal, e depois que terminou, a gente ganhou o título, e eu pensei, poxa, vamos começar um segundo ano, eu sou treinador aqui, eu já ganhei um título, por que não mudar de cargo, né, e ser um diretor de futebol para aprender um aspecto diferente do futebol? O que, que vai acontecer? O máximo que possa acontecer é eu vou ser campeão de novo como treinador, né? Eu já consegui isso. Ou seja, nesse nível, vamos ter um cargo acima. E aí eu virei diretor de futebol no Miami-Dade, botei um amigo, muito amigo meu, para ser o treinador principal, o Rafa. Aliás, foi o Rafa que me levou para o Bayern de Munique. A gente ficou 3 semanas no Bayern de Munique, a convite do Javi Martinez, poxa, aprendendo com o Pep Guardiola. Isso, para mim, foi um máximo quase dentro da minha carreira.
Queria ver uma coisa dessa, não consigo imaginar uma.
Foi, eu acho que igual a isso, só quando eu passei 2 semanas com o Zico, né, por ser flamenguista, podendo assistir o Zico trabalhando como treinador.
Aí já é clubismo.
Sei não, hein? Dessa geração de 80 não chega a ser nem clubismo, é? Zico é Zico. Mas aí eu voltei para Barry University, e na Barry a gente tinha Summer Camp. Né? Eu não podia mais trabalhar no Miami-Dade que nem eu trabalhava antes, nesses anos que eu continuei como diretor técnico, porque a Miami-Dade treinava no verão, né? Treinava de manhã, e de manhã eu tinha que trabalhar. Então, eu não tinha mais essa liberdade de estar no Miami-Dade todos os dias, como eu fazia como treinador e como diretor técnico, que eu estava no dia a dia, todos os treinos presentes. Aí eu falei, poxa, eu não quero sair de perto desse nível do futebol. Como você falou, o nível do semiprofissional aqui, muitas vezes, é maior do que o nível universitário. E eu queria continuar envolvido nesse nível, alto nível de jogadores querendo correr atrás dos sonhos de ser jogador profissional de futebol. Aí eu conversei com a universidade e falei, olha, A gente tem esse campo aqui, maravilhoso, o campo da Barry, né? Você pode, pode falar mais sobre isso.
Se terminar isso aí, eu quero falar um pouco desse campo da Barry.
E eu falei, pô, a gente treina, o camp começava 8 horas da manhã e até 3 horas da tarde. Por que não eu colocar um time semiprofissional aqui na Barry para a gente treinar de 4 às 6, né? O campo estava disponível, conversei com eles e eles liberaram isso. Aí eu comecei a Ginga, a FC Ginga, que foi a primeira vez que, né, esse clube existiu lá na Flórida, e colocamos o Ginga na quarta divisão da UPSL, a United Premier Soccer League. Tem mais de 300 times nos Estados Unidos inteiro. E aí a gente começou esse projeto lá na Barry University, no verão daquele ano, acho que foi 2017. 2016, a gente foi ganhar o título em 2017, enfim. Você fez parte daquele primeiro time, né, da história. Foi muito legal, muito legal.
Em campo no primeiro jogo oficial. A história tá lá escrita e ninguém vai reescrever, né?
Exatamente, isso que eu falo.
Tá lá. Você falou do campo, um parênteses para o pessoal, para vocês terem ideia do campo, né? Eu estava entre o meu segundo para terceiro ano de universidade nos Estados Unidos, então já tinha que experienciar um pouco, só que eu morava muito mais para o norte, em Iowa, e lá os campos que a gente jogava, a grande maioria, ou sintético, ou então um gramado já meio sofrido, porque não aguentava aquele tipo de grama, que é a melhor padrão FIFA, que é a bermuda, né? Que é aquela grama mais absurda que existe, não aguenta em ambientes mais frios, como Iowa, onde eu morava. Então eu fui pra Flórida jogar nesse verão, e o campo da Ginga, tipo, a primeira vez que eu vim, eu lembro até o Wendell brincando, ele falou, parece tapete de sinuca, aquelas mesas de sinuca. Você olha, é só o verdinho assim reto. E mais tarde naquele verão, né, ainda em 2017, foi ter a UEFA Champions Cup, que é aquela liga de pré-temporada, obviamente tá tudo parado hoje em dia por causa do corona, mas normalmente existe na América do Norte, tem os países da Ásia também, que os clubes da Europa, os grandes, vão jogar em outros continentes para trazer o pessoal para perto e jogar a pré-temporada ali viajando. E eu lembro que o Barcelona e o PSG foram treinar nesse campo, né? A gente teve que deixar de usar o campo de jogo e caiu para o campo de treino, depois caiu para o campo de beisebol, que ainda assim era absurdo, para o pessoal poder reformar o campo e o PSG e o Barcelona treinar lá. É o nível do campo, né? Inclusive, fala para o que foi isso aí, porque eu nem sei, eu só sei que a gente estava treinando e a gente simplesmente caiu mesmo, não teve para onde fugir. Como que foi aquilo ali?
Pô, então, o Paris Saint-Germain, né, ia jogar em Miami e eles precisavam, eu acho que foi contra a Juventus, talvez, se eu não me engano, e eles escolheram a Barry como o centro deles, mas eles queriam ter um campo de altíssimo, o campo da Barry já era muito bom, mas eles investiram $500 mil, retiraram tudo e plantaram um outro campo, ou seja, eles fizeram tudo de novo. Impressionante como foi, a gente, né, conseguiu acompanhar todos os estágios, tirando toda a grama, tirando tudo, replantando de novo, e colocaram um gramado novo de $500 mil para treinar 10 dias, simplesmente isso.
Os caras queimando dinheiro, né? Eu lembro que a gente treinou uma vez na academia, e aí acho que foi o Cruz que entrou assim na academia e fez, pessoal, acabando o treino aí, depois ajuda ali com as caixas que chegaram. Aí quando chegou lá, os caras colocaram trave nova, aquelas barreiras móveis, compraram material inteiro novo. Eles deixaram lá depois pra Barry, não foi?
Claro, deixaram lá pra Barry, deixaram muita coisa.
Que absurdo, que absurdo. Mas e aí o Ginga começou a ir pra frente, né? Começou a organizar. E aí como que foi essa experiência inicial? Como que se deu isso aí? E você finalmente criou o nome, né? Você colocou Put Out There, o nome da Ginga, né? O FC Ginga.
Uhum. É, o UFC, cara, e você quer falar dessa evolução até agora, do Ginga?
Fala um pouquinho da evolução em Miami, como que fechou esse ciclo de Miami, que teve um momento que parou e você teve que fazer a transição para Atlanta, né? Então explica pro pessoal como que foi esse início, meio e fim do ciclo em Miami.
Então, a gente jogamos aquela temporada, tivemos uma temporada muito boa, né? Chegamos até a final e fomos campeões da Florida Conference, da UPSL. E na UPSL, como você vai ganhando, você vai passando de nível e você pode disputar o campeonato nacional. E a gente, como foi campeão da região, né, do Southeast dos Estados Unidos, que não tinha Georgia naquela época, era só Flórida, a gente ganhou a vaga para disputar o nacional. Mas não foi algo planejado, né? Então a gente não tinha planificado nada, e para viajar até a Califórnia para jogar uma final com 18 pessoas, é impossível, a gente não conseguia arcar com, né, com o financeiro, com os custos. E acabamos não indo para o Nacional. Naquele ano, eu recebi a proposta de ser treinador da seleção de Futsal, né, que é Society, Futebol Society. Nos Estados Unidos existe o profissional de showball, é o Arena Soccer, que eles chamam o Indoor Soccer. E a seleção, que existe uma federação mundial, que tem Copa do Mundo, eles me convidaram para ser o treinador do Brasil, porque eles queriam alguém com uma visão diferente, né? De fora do país, uma visão aqui de dentro dos Estados Unidos, como funciona essas coisas, e eu assumi a seleção. Quando eu assumi a seleção, eu achei que eu estava no nível mais perto do meu sonho, né? De ser treinador do nível profissional. Para a seleção, eu consegui convocar o Gabriel Gubella, eu consegui convocar o Amauri, né, que pô, jogou na Juventus, jogou na seleção da Itália, consegui convocar o Renato, que foi outro ídolo meu, né, que eu assisti nas arquibancadas do Maracanã, conseguiu ser meu jogador num amistoso Brasil contra os Estados Unidos, que a gente fez lá em South Dakota. E eu, quando eu cheguei nesse nível de, poxa, eu acho que eu já tô acima do universitário, eu decidi sair do futebol universitário e me focar nisso, né, para ser um treinador profissional num nível maior. Tirei minhas licenças nesse meio tempo, fiquei 2 anos como treinador da seleção, viajei para a África jogar a Copa do Mundo na Tunísia, o jogo pan-americano na Guatemala, e aí eu tirei minhas licenças de treinador na Alemanha, licença C da UEFA, e aí eu decidi sair da Berry, falei, olha, tá na hora de sair. E nesse mesmo momento ali, alguns meses depois que eu tinha decidido, eu vou largar o futebol universitário, um amigo meu me ligou e falou que ele acabou de ser contratado para ser treinador do Atlanta Silverbacks, que era um time antigo, time da segunda divisão, primeiro time de Atlanta, e ele me chamou para ser auxiliar. E como treinador da seleção, né, eu assistia aos jogos ao vivo, online, para fazer a convocação, às vezes eu viajava para ver os jogos, eu podia fazer de qualquer lugar, então eu falei, vamos para Atlanta, vou ser, né, auxiliar técnico desse time da quarta divisão e vou continuar como treinador da seleção. Aí fiquei mais 2 anos, fiquei aqui em Atlanta, até que pintou a oportunidade de eu ser treinador profissional pela primeira vez de futebol de campo. Eu recebi um convite, esse Atlanta Silverbacks mudou de nome, o clube mudou tudo, e entrou numa terceira divisão aqui dos Estados Unidos, que se chama NISA, National Independent Soccer Association. É uma liga nova da terceira divisão aqui, e eles me contrataram para ser auxiliar técnico. Aí, naquele momento, eu falei, poxa, eu já estou 2 anos como treinador da seleção, foi uma experiência sensacional, aprendi muito, cara, muito. Os meus jogadores eram meus treinadores, né? O que eu consegui aprender do futebol, muito parecido com futsal, né? O 6-6. E aí eu larguei o cargo de treinador da seleção e falei, eu vou aceitar para ser auxiliar técnico desse time profissional. E agora estamos mais um passo, né, para frente, mais perto ainda desse sonho de conseguir ser treinador principal de um time profissional. Fiquei uma temporada no time e o time faliu, o clube faliu. Ou seja, já não tinha mais emprego como treinador. Aí foi aí que eu pensei, poxa, tá na hora de talvez conseguir entrar nesse nível da quarta divisão e construir algo, né? Eu com meu sócio, o Cruz, aliás, a gente tinha começado um projeto de intercâmbio, né? Projeto de intercâmbio. A gente começou a Ginga University, que era para trazer meninos e ajudar eles a acharem as universidades. E foi crescendo com 8, foi para 15. Aí, poxa, conversando, a gente falou, a gente precisa botar esse time numa liga competitiva, né, para esses meninos terem oportunidade de competir, não só fazer amistosos, que a gente fazia muitos amistosos com universidades. E a gente fez uma parceria com um clube da quarta divisão, aí a pandemia veio e acabou com a temporada, né, e o cara depois falou, não vou entrar mais na UPSL, não estava mais afim, né, naquela época. Aí eu falei pro Cruz, a gente se olhou e falou, tá na hora da gente botar o nosso clube na quarta divisão de novo, né? O Cruz trabalhou comigo em Miami, no Ginga Atlanta. Ele era o meu auxiliar técnico, né? Lá em Miami, no UFC Ginga. E aí a gente falou, poxa, vamos fazer de novo. A gente já tem essa experiência de participar, fomos campeões da quarta divisão do UPSL lá na Flórida. Vamos botar o nosso próprio time na quarta divisão. E botamos o nome de Ginga Atlanta, né, para representar realmente um clube de futebol, não um programa de meninos buscando universidades. A gente ainda ajuda, né, esses meninos, temos meninos no nosso time que querem uma oportunidade numa universidade, começam com a gente aqui no Ginga Atlanta, e a gente tenta ajudar eles a conseguirem uma bolsa em uma universidade para eles continuarem. Mas também servimos como uma divisão de base para o futebol profissional, seja para levar, né, os meninos para a Europa, para a Ásia, aqui mesmo nos Estados Unidos, enfim, preparando, né, e ajudando esses meninos a alcançarem os objetivos deles dentro do futebol. Então, o Ginga Atlanta começou assim, né? Eu não estava mais com o clube, a gente tinha uma empresa de intercâmbio, aí a gente falou, olha, vamos botar o time na quarta divisão pelas circunstâncias do ano, né? Nesse ano que foi muito, muito diferente.
Para todo mundo. Você tava meio que pulando, tipo, de galho em galho, procurando onde que seria o lugar de estabilidade, e na realidade você precisou criar essa própria estabilidade, e que bom que vem dando certo, né? Inclusive, fala um pouquinho pro pessoal, um resumo, como que tá sendo esse pós-pandemia, né? No caso, começou durante a pandemia, eu lembro que vocês começaram a treinar ali de maneira limitada já em junho, né? Naquela época, eu tava até vendo se... Eu tava no Canadá na época, eu não sabia o que ia dar, eu tava vendo se eu conseguia ir para aí também, ou se eu ia para outro lugar. Acabei indo para a Inglaterra, no fim das contas, ficar com minha família. Mas conta pro pessoal um pouquinho como que foi essa transição, vocês decidiram colocar na quarta divisão, e aí pandemia, começou a baixar a pandemia, vocês começaram a se preparar, e estão onde estão hoje, né? Fala um pouquinho esse processo aí, como foi, o que vocês estão conquistando até esse momento.
Então, começou naquela época mesmo, com os treinos reduzidos, as coisas ainda estavam abrindo, né, aos poucos aqui, e a gente foi montando o time. A gente já tinha a base dos meninos que estavam no programa do futebol universitário, e fomos pegando os jogadores aqui da área, que eu conhecia, que já tinha sido treinador do Atlanta Soccer Club. Eu trouxe dois jogadores, um inclusive tinha jogado no Atlanta United, ou seja, ele chegou na MLS, é o nosso capitão hoje em dia. E fomos montando o time, pegando um jogador, pegando outro. Agora tem, né, o jogador que foi o meu atleta na Florida National University. Temos alguns jogadores universitários que já acabou a competição, né? A universitária terminou em outubro, novembro, e começou a cair mais jogadores de nível, né, muito alto aqui para o time. E o time foi crescendo, muito trabalho, os meninos, poxa... Desde o começo, a gente é o único time que realmente treinou forte durante esse tempo todo, todos os dias, e fomos ganhando jogos, né? Fomos ganhando, ganhando, ganhando. Eu lembro do começo, poxa, ganhamos um, ganhamos dois, que bom. Aí o terceiro jogo foi muito difícil. E depois 6, depois 10, e chegamos no último jogo com 13 vitórias seguidas, já campeão, né? A 3 rodadas antecipado, mas com a possibilidade de terminar o ano invicto, e conseguimos fazer um belo jogo contra o terceiro colocado. O primeiro jogo tinha sido 3-2, um jogo muito duro, e conseguimos ganhar de 4-1 e terminar o ano como campeão da divisão invicto, e agora mirando os playoffs, né, que são os playoffs nacional. Nos Estados Unidos começa que nem a universidade, começa na conferência, depois vai para o regional, depois vai para o nacional, vai expandindo, e estamos nos playoffs agora. Temos um jogo semifinal agora no domingo, e a final aqui da região no dia 19. E daí temos uma parada de 2 semanas, e em janeiro, o final de janeiro, comecinho de fevereiro, já começa a próxima fase, né, nessa caminhada ao título nacional. Então, temos mais um título agora a disputar, e estamos focados nisso, para domingo entrar em campo e poder chegar a mais uma, né, decisão. E o time tá caminhando assim, foi do nada ali, foi uma coisa que foi acontecendo, a gente foi se juntando, todo mundo ajudando, um jogador, poxa, eu conheço o meu amigo, quer vir jogar com a gente, e fomos fazendo um time, e o time, eu acho que o sucesso deles tem sido porque eles acreditam muito que vão chegar aonde eles querem, e eles trabalham para isso todos os dias, né? Com muita intensidade. Então, não importa qual é o adversário, não importa qual é o dia, é sempre a mesma intensidade no treino. A gente está treinando para ser o melhor hoje, para que possamos estar preparados, né, para chegar no próximo nível que a gente acredita que a gente consegue alcançar isso. Não só eles como jogadores, mas eu como treinador também quero isso. Quero continuar subindo e voltar ao nível profissional e a ser treinador principal. Então, eu acho que o sucesso tem vindo disso, né? Do grupo inteiro estar comprometido com dar o seu melhor todos os dias.
Perfeitamente, perfeitamente, João. E não só em campo, né? Mas se parar para falar um pouquinho fora de campo, tem cada vez mais pessoas se envolvendo com o projeto, né? Começou lá atrás, quando você iniciou, lá em Miami, era só você, se eu não me engano, e mais algumas pessoas ajudando. Você trouxe o Cruz para ser ali uma espécie de assistente técnico. Eu lembro que... Eu esqueci o nome dele agora, o da Barry, que é um gaúcho lá, um brasileiro. Como chama ele?
O Sinuê.
Sinuê também ajudava de vez... Sinuê Zardo, o nome dele. Também ajudava de vez em quando, né? Você chamava ele para ajudar. E hoje em dia vocês têm ainda mais pessoas envolvidas, né? Qual que é o tamanho da equipe, mais ou menos, da Ginga hoje em dia? Tem um pessoal que fica mais focado na parte das mídias, que faz uma cobertura bem legal para vocês nas mídias sociais. Tem todo mais pessoas se envolvendo cada vez mais. E fala um pouquinho da importância de você profissionalizar isso, né? Tipo, dentro do clube, você está tornando isso uma coisa profissional, mesmo antes do clube atingir um nível profissional. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta. Muita gente espera chegar lá para profissionalizar. Mas o processo é o inverso. Você profissionaliza algo primeiro, para quando chegar lá você está no nível... equiparando com o que você deve estar, né? Então fala um pouquinho sobre isso também, desse avanço aí da Ginga hoje em dia.
Isso é essencial, e eu acho que eu tinha essa mentalidade importante para os meninos e meninas que estão querendo jogar o futebol universitário. Eu tinha essa mentalidade como jogador. Eu estava lá e as pessoas perguntavam né, você quer ser o quê? Eu sou jogador de futebol profissional. Eu ganhei uma bolsa, minha bolsa é desse valor aqui, né, X, e eu tô estudando no time de futebol. Ou seja, eu recebo para jogar futebol, né? Tô recebendo uma educação que daqui a 4 anos vai valer algo, vai me proporcionar algo financeiro, na realidade, né? Ou seja, eu já tinha essa mentalidade do profissional dentro do futebol universitário. Eu não era um jogador universitário querendo chegar ao profissional, era um jogador profissional que ganhava até às vezes mais do que alguns jogadores profissionais nas divisões inferiores, né? E isso que a gente está fazendo aqui, o Cruz, a gente tem essa ideia de você tem que ser hoje, você não pode querer ser amanhã, não, a gente é, tá ligado? Você tem que fazer as coisas da melhor forma possível para estar preparado, né, para pular de nível, para subir de nível. Aí a adaptação é muito mais rápida, ou seja, a gente tem crescido em todos os aspectos, a gente é o único time aqui que tem um médico, temos um athletic trainer formado numa universidade da NCAA, na Nova Southeastern University, lá em Fort Lauderdale, que está em todos os nossos jogos. Ele vai para casa do alojamento dos meninos 2 vezes por semana para ver como que está a lesão de cada um, né, a recuperação, que nem você falou, o aspecto fora de campo, da mídia. Temos pessoas que fazem isso pela empresa, que não dá para você abraçar tudo, né? Não tem como. O quanto mais você conseguir achar pessoas boas, né, que estão caminhando na mesma direção, mais longe que você pode chegar, porque você consegue focar em outras coisas com mais importância, né, naquele momento, que a tua atenção vai proporcionar mais coisas para o clube. Então você tem que saber dividir as responsabilidades, né? Aí a gente está crescendo em todos esses aspectos, cara, do clube, com o staff, e os próprios jogadores, tá? Temos meninos que vieram para cá através do futebol universitário e estão identificando outras coisas que eles gostam de fazer. Temos um menino que gostava muito de fazer vídeo, estava postando vídeo, editando vídeo. A gente falou, pô, sabe o quê? Por que você não trabalha com a gente nessa área? E ele que faz os stories nos aquecimentos, dos jogos, enfim. O Lucas, que começou como um jogador universitário, mas agora está achando outra coisa que interessa muito ele, essa parte de vídeo, com, né, estudando aqui e está ajudando a gente. Nosso auxiliar técnico, o Yuri, foi um menino que veio para jogar futebol. É, e ainda pode acontecer, mas no momento ele está como um auxiliar técnico na quarta divisão, né? Que experiência top. O Júlio, que faz o marketing com a gente, com o Cruz, ele veio de uma universidade divisão 2, acabou de se formar, está com, como se chama, o OPT, né? Que pode ficar mais um ano tentando buscar trabalho e está ajudando a gente nessa área. Ou seja, o time, o clube está tentando dar mais visibilidade possível para os atletas. Ambiente profissional, né? Pô, olha lá, tem um massagista, tem um roupeiro, tem o auxiliar técnico, tem o preparador de goleiro, tem o cara que faz o vídeo, o médico, enfim, essas coisas fazem com que eu acho que os jogadores se sentem importantes, né? Se sentem realmente num ambiente profissional. Então a gente vem crescendo muito e em 2021 a gente quer fazer muito além do que conseguimos fazer nesses poucos meses, né? Até estamos perto de conseguir lançar um time feminino de futebol aqui. Se tudo der certo, em 2021 a gente vai conseguir lançar o Ginga feminino e com a mesma estrutura, com o mesmo apoio, e para dar a melhor oportunidade possível para os jovens atletas a alcançarem, a dar mais um passo, né? A gente é um lugar onde o atleta dá mais um passo para chegar perto do sonho deles. Então, vamos continuar crescendo bastante nesse aspecto ao redor do campo, né? Fora do campo.
Perfeito, perfeito. Isso, inclusive, é uma coisa que, tipo, muitos clubes têm um ou outro. Tem muitos clubes que têm um talento ali, têm um núcleo forte no futebol, mas são completamente desorganizados, bagunçados, sem liderança, sem estrutura, sem uma visão de crescimento de longo prazo, e ficam ali eternamente sendo um bom clube, mas não passa muito disso. E tem outros clubes que têm uma gestão muito boa, tem patrocínio, tem investidores, tem uma gestão profissional, tem várias pessoas envolvidas, mas a parte do futebol, que queira ou não, no fim do dia, é o que vai importar, porque você precisa entrar em campo e ganhar partidas, tudo isso que é feito fora de campo é para que o resultado venha dentro de campo. Então, eu acho que uma grande vantagem, eu diria assim, da Ginga, de estar no caminho certo, é que vocês têm um futebol muito sólido, acima de tudo, e aí com o futebol organizado no lugar, é muito mais fácil de você organizar o ambiente ao redor e colocar o projeto nos trilhos, né?
Com certeza, com certeza.
Perfeito, maravilha. E João, eu queria que você explicasse para o pessoal, a gente chegando aqui ao fim desse podcast, já vamos a quase 40 minutos, passa voando aqui, o Desimpocast é assim mesmo, galera que está aí escutando na academia, escutando no carro, fazendo café da manhã, fazendo outras coisas aí, ouvindo esse podcast. Fala um pouquinho para eles, agora, com relação a uma pessoa que tem interesse em participar do projeto, que tem interesse em se envolver, de alguma maneira, com alguns projetos da Ginga, que eu sei que já são alguns e vão ser cada vez maiores, né? Vão ser cada vez melhores, inclusive. Como que pode acompanhar o trabalho de vocês? Como que pode, no futuro, buscar também uma oportunidade? E o que tem como objetivo vocês, como clube, como empresa? Qual que é o objetivo? Onde que vocês querem levar os atletas? Qual que é o próximo passo? Você vai para a Ginga? E o que o cara deve estar buscando para ser o próximo passo após a Ginga? Fala um pouquinho sobre isso para o pessoal entender melhor.
A galera pode seguir a gente no Instagram, Ginga_Atlanta. Cara, a gente está procurando não só jogador de futebol, mas pessoas em todas as áreas. Tá, que está no Brasil e conhece alguém que quer trabalhar dentro de um clube de futebol, mesmo que não seja jogador, a gente está abrindo portas com visto de estudante para pessoas que querem ter essa oportunidade de começar uma carreira num clube e correr atrás, né, desse sonho. Então, a gente tem uma parceria com uma universidade aqui que dá visto de estudante. Você fica estudando na universidade e jogando com a gente, ou estudando na universidade e trabalhando, seja lá, né, como fotógrafo, como nutricionista, qualquer aspecto dentro do futebol, a gente está aberto e abrindo as portas, né, para essas pessoas fazerem parte do projeto. E o jogador de futebol tem duas oportunidades, né, duas opções. Ele pode vir para cá, entrar na nossa universidade, jogar 6 meses, um ano, um ano e meio, dois anos com a gente e tentar uma transferência para uma outra universidade. Ano passado a gente conseguiu isso, temos dois atletas aqui na NCAA, um atleta na NAIA, numa universidade muito legal, a Madonna, em Michigan, um atleta que foi para uma junior college na Califórnia, um atleta que conseguiu uma junior college na Flórida e está tentando fazer o tryout para entrar no time. Ou seja, pode vir para cá, passar um período, né, vivenciar esse nosso ambiente e depois passar para uma outra universidade. Ou ele pode ficar aqui os 4 anos e se formar aqui. Esse é o atleta que quer ser jogador profissional, né? A gente está abrindo o que não era a intenção no começo, mas agora a gente está deixando os meninos ficarem os 4 anos aqui e a gente tentar achar um clube para eles. A gente já quase fechou um menino na Polônia, estamos com contatos na Ásia, jogar futebol na Tailândia, e ficaram lá anos e, pô, tiveram uma carreira bem legal, 10 mil pessoas no estádio, um salário bom. Enfim, e eram jogadores nada fora do normal, sabe? Você tá com as pessoas certas, ter as conexões certas e trabalhar bastante, você consegue, né, dentro do meio do futebol, você consegue alcançar os seus objetivos. Então, a gente quer fazer isso, quer ajudar jogadores a chegarem em universidades, né, através de uma transferência, começando aqui com a gente em Atlanta, e depois uma transferência para qualquer universidade nos Estados Unidos. Ou ficar 4 anos com a gente em Atlanta e a gente tentar arrumar um clube para você em qualquer canto do mundo que seja, para você dar esse próximo passo na carreira, que obviamente é a opção muito mais difícil, né? Eu acho que a taxa de sucesso da gente levando meninos para a universidade chega muito perto a 100%. É muito, muito difícil um menino vir para nós e não conseguir entrar numa universidade. Não podemos falar impossível, mas muito difícil. E tem a outra, que é a taxa de sucesso bem menor, mas que, se a pessoa se empenhar, né, o pior que possa acontecer é a gente encaminhar você para um clube universitário depois. E vale a pena correr atrás dos sonhos, se é isso que a pessoa quer e se dedica a isso. Então a gente tem essa visão para ajudar o máximo possível as pessoas dentro e fora de campo a chegarem ao futebol no nível que elas almejam, né? E a gente está expandindo, queremos ter nosso próprio centro de treinamento, queremos ter... A gente está... O nosso sonho é time grande, né? É dar oportunidade realmente para os atletas se sentirem num ambiente de alta performance. Como é as universidades aqui nos Estados Unidos, né, Ale? Como as universidades têm nos campuses aqui nos Estados Unidos, você tem coisas que nos times profissionais no Brasil não tem. Tem time da segunda divisão. Times da segunda divisão estadual não chegam nem perto à universidade aqui nos Estados Unidos.
Não, chega a ser brincadeira. Chega a ser brincadeira.
Parece... E a gente quer oferecer isso. Exatamente. A gente quer ter uma estrutura muito melhor do que times da segunda estadual, muitos times de primeira divisão do estadual aqui em Atlanta. A gente quer chegar nesse nível e eu tenho certeza que as pessoas que vierem para cá, né, participar do nosso programa, vão ter essa experiência de que sentiram um nível, um ambiente profissional, né? Talvez não financeiramente, mas dentro da energia e do dia a dia, com certeza vão sentir um ambiente profissional.
Perfeito. E aquela coisa, um cara que quer ser profissional, a chance já é muito pequena. Ele tem que tomar riscos para chegar nesse objetivo. Então, acho que o papel da Ginga não é garantir que a pessoa vai chegar a ser profissional, mas é tentar diminuir esse risco cada vez mais e aumentar a chance. Se vai conseguir ou não, no fim das contas, vai depender das pernas do atleta funcionando.
Exatamente.
E estando no nível pronto para ser profissional, né?
Com certeza, com certeza.
Show de bola. João, primeiramente, muito obrigado por participar aqui de mais um podcast, sua primeira participação no Desimpocast nesse novo formato.
Uhum.
Postando no YouTube, mas principalmente nas plataformas de mídia, de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, onde o pessoal preferir escutar. Então, queria agradecer de verdade pela presença, deixar o convite aberto aqui. Tem pelo menos uns 25 temas que a gente gostaria de conversar com você só sobre temas específicos. Então, portas estão sempre abertas a você. Queria também que você desse um aviso pro pessoal, fala um pouquinho das suas mídias, se você quiser direcionar para a sua mídia, do Coach João, ou então para a mídia do Ginga, passar um recado também para a galera que está se preparando, né, que está buscando uma oportunidade de ir, seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, seja para outros países, mas está buscando a oportunidade de jogar futebol fora do Brasil, ou como a gente chama aqui, o intercâmbio esportivo, né?
Pô, prazeraço, Ale, vamos sim, vamos fazer vários desses podcasts. É um prazer poder estar aí conversando com pessoas que eu sei que estão correndo atrás dos sonhos que eu corri atrás, né? Eu tava no lugar de vocês aí, querendo um time numa universidade nos Estados Unidos para correr atrás de um sonho. E o que é mais importante é a gente acreditar e trabalhar todos os dias, né? Que um dia vai entrar a pessoa certa na nossa vida que vai ajudar e a gente vai conseguir, desde que a gente faça, né, de verdade todos os dias, com seriedade, muita disciplina, muito sacrifício, tudo é possível, e que eu possa servir como um exemplo para algumas pessoas correrem atrás, porque eu era mais um jogador normal, muito abaixo do nível de futebol, e conseguir, né, experiências dentro da bola que eu nunca imaginava, mas que é possível para todos, que realmente se dedicam e correm atrás. Então, que continue correndo atrás, está no lugar certo, né? A comunidade de intercâmbio esportivo mais completa do Brasil. Não é à toa, né, Alê? Não é à toa. Não, trazendo conteúdo para motivar e para tentar ensinar e abrir mais caminhos para essas pessoas correrem atrás dos seus sonhos. Então, é um prazer poder participar aqui dessa oportunidade com você. O meu Instagram também para as pessoas é garcia.joao13 e o Ginga Atlanta é ginga_Atlanta. Por favor, mande uma mensagem aí para a gente se tiverem algum interesse, e a gente está aí para qualquer coisa. Esperamos ganhar mais um título aqui em breve e começar 2021 aí atrás de uma competição, de um título nacional. Será muito prazeroso poder correr atrás desse caneco, né? Que você começou há muito tempo atrás, 3 anos atrás, lá em Miami, conseguindo contribuir para o título da Conferência da Flórida, e agora somos o primeiro clube, hein, Ale, a ganhar um título num estado, a se mudar para um outro estado e ganhar o título também no primeiro ano no outro estado. Então,
ganha em todo lugar, né? Time que é
vencedor. Vamos continuar fazendo história.
É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, se isso ajudou de alguma maneira, o João já falou, mas eu vou frisar novamente. Não esquece de ir lá agradecer para ele pessoalmente no Instagram, o pessoal da Ginga, dá essa moral lá, que eles estão lá sempre tentando fortalecer cada vez mais o futebol no Brasil e fora do Brasil. Não esquece, se você curtiu esse podcast, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal no YouTube, já segue lá no Spotify também o nosso podcast, para você não perder nenhum Desimpocast, e a gente se vê em breve. Valeu, esse foi mais um Desimpocast, o seu podcast de intercâmbio esportivo.
Valeu!